saísse daqui agora, saía com o coração cheio e pronto para enfrentar a vida e carregar a missão que o Senhor me deu. A sério, fico muito grato por esta comunidade, por tantos que servem de tantas maneiras diferentes, e entendem, este valor do sacrifício em função dos outros. É isto. Gostava de vos convidar a abrir a palavra comigo em João, no capítulo 12. Vamos fazer duas leituras acerca da entrada triunfal de Jesus. Hoje é domingo de Ramos, segundo o calendário litúrgico, o início da chamada Semana da Paixão de Cristo, que começa na entrada triunfal em Jerusalém. E segue até à crucificação. E é acerca disso que vamos ler e é acerca disso que vamos pensar, meditar juntos nesta manhã. Então, vamos fazer duas leituras diferentes deste evento para conseguir ter um bocadinho mais de contexto. Então, a primeira aqui em João, no capítulo 12, e diz assim a partir do verso 12: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram em ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o facto. Muitas pessoas, por terem ouvido falar de que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como todo mundo vai atrás dele. Esta é a primeira leitura. E convidava-vos então agora a vir comigo até Lucas, no capítulo 19. E vamos ler a partir do verso 28. E diz assim: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão a desamarrar, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam a desamarrar o jumentinho, os seus donos perguntaram: por que estão a desamarrar o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram com que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus lhes disse: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Senhor, ao ficar diante da tua palavra nesta manhã, da tua palavra escrita, queremos ficar sensíveis à tua palavra falada diretamente ao nosso coração, à voz do teu Espírito em nós, e queremos predispor-nos a escutar, a sermos edificados, construídos, corrigidos, repreendidos, mas que em tudo possamos aprender a conhecer-te, e possamos crescer para ser como tu, Senhor. Nos entregamos então nesta manhã à ação da tua palavra e da voz do teu Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Amém. As próprias pedras clamarão, disse Jesus. Ninguém poderia impedir este momento agendado no céu. Este momento que não tinha apenas a ver com aquela circunstância específica, mas com tudo aquilo que se seguiria, mas também com aquela circunstância. Sabem, este é um dos poucos episódios narrados nos quatro evangelhos. Temos quatro, para quem não entenda bem esta nossa linguagem, seja novo nestas coisas, os evangelhos, temos quatro evangelhos na Bíblia, que são quatro narrativas com olhares diferentes acerca da vida de Jesus, de tudo o que Jesus andou a fazer e a ensinar. Eles foram escritos ou por discípulos diretos de Jesus, como é o caso de Mateus e João, ou por discípulos de Jesus, como é o caso de Marcos, discípulo de Pedro, e Lucas, o médico amado que acompanhou tantos dos apóstolos, acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias e que escreveu também o livro de Atos que temos estado a estudar ao longo deste ano, já vai fazer 3 meses. Estamos hoje a interromper essa série para dar aqui uma atenção especial à Páscoa, a este momento que nós entendemos ser central no Evangelho e que é a partir dele que se faz leitura para trás e para a frente de tudo o resto. Então, também queremos focar-nos nestas 2 semanas. Então, estes 2 domingos estaremos mais de volta da Páscoa. E depois retomaremos a nossa série de Atos. Mas dizia então, este é um dos poucos episódios narrados nos 4 evangelhos, talvez por ser tão importante para entender, por haver tanta simbologia, tanto para aprender naquilo que está a acontecer. Então diz que Jesus, como um bom judeu, por altura do início da primavera, peregrinou até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Quando diz em João, quando nós lemos em João 12, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava a chegar a Jerusalém. Estamos a falar da festa da Páscoa. Mas não é a Páscoa como nós a entendemos hoje. Hoje, quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos em celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Isso não tinha acontecido ainda naquela altura. Mas tinha acontecido alguma coisa 1500 anos antes, que era uma sombra daquilo que estava a acontecer agora. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa, mas havia tanto mais a acontecer para além disso. Estava em marcha um novo êxodo. Verdade, era isto mesmo que estava a acontecer. Então a Páscoa, para nós entendermos a importância deste momento, precisamos de olhar para trás, para 1500 anos aproximadamente antes, e lembrar o que foi a Páscoa original. Alguém se recorda? Onde é que estavam os filhos de Abraão nessa altura, o povo de Deus? Aprisionados no Egito. Não temos tempo agora para falar do porquê, mas era a situação deles. E diz que o Senhor chegou diante de Moisés e disse-lhe: chegou o tempo em que eu vou libertar o meu povo do Egito. E eu quero que vás e fales com o faraó e lhe transmitas tudo o que eu te envio a dizer. E há tanta coisa bonita nessa história, mas nós agora é apenas para recordar. Todos conhecem a história minimamente, podem ler na Bíblia, podem ver o príncipe do Egito, podem... é isso, por acaso está bem feito, está bem feito. Sim, na altura que a Disney ainda fazia coisas interessantes. Desculpem. Então, Moisés foi até ao Egito. Temos a história das 7 pragas, estão lembrados disso? E temos a última, que foi o quê? Que foi a morte dos primogênitos. E que Deus deu instruções específicas ao seu povo e disse-lhes: olha, sacrifiquem um cordeiro e com o sangue do cordeiro pintem a ombreira da porta. Isso e isso servirá como uma marca para que o anjo do Senhor não entre na casa e o vosso primogênito será guardado. E eles foram salvos da morte pelo sangue do Cordeiro. Amém? Começou logo aí alguma coisa muito profética do que estava para vir. Então diz que no final de tudo, o faraó cedeu e disse, ok, vão-se embora daqui. E diz que eles estavam com tanta pressa para que eles fossem embora que lhes deram as joias, deram tudo, deram a roupa. Por favor, vão-se embora, a gente não aguenta mais disto. E diz que eles saíram do Egito e que ao sair do Egito passaram pelo Mar Vermelho, que se abriu e que os conduziria ao Monte Sinai para um encontro com o Senhor. Mas que nesse Mar Vermelho ainda foram perseguidos por Faraó, que se arrependeu e que veio atrás deles com um exército para os matar, é isto mesmo. E o que é que aconteceu? Aquele Mar Vermelho acabou por ser a via de salvação para o povo de Deus e a destruição dos seus inimigos. Sendo isso uma simbologia, uma sombra muito grande da cruz também. O caminho que faz a salvação do povo de Deus e a destruição dos inimigos. Onde já entendemos agora que os nossos inimigos não são de carne e sangue, são outros inimigos. Então, esta oposição que houve no Egito à libertação do povo de Deus, naquele momento, isso aconteceu também durante a morte de Jesus. O salmista escrevia profeticamente: muitos inimigos rodeiam-me como touros, cercam-me como touros ferozes da terra de Bazã, como leões que rugem, abrem as suas bocas para me despedaçar. Não era de homens que este texto nos falava, mas de poderes espirituais que, ao perceberem finalmente o que significava aquela cruz, quiseram a todo custo impedir que aquilo acontecesse. E fizeram-se ouvir em vozes que diziam: se és mesmo o Filho de Deus, sai dessa cruz, revela-te, mostra-te. Faz lembrar outra coisa parecida: se és mesmo o Filho de Deus, manda-te deste monte abaixo e ele enviará os anjos para te salvar. Jesus não estava confuso acerca da sua identidade. Jesus sabia bem quem era. E neste momento em que Jesus entrava em Jerusalém, agora, ele sabia muito bem ao que ia. Ele sabia muito bem o que tinha pela frente. E estava mesmo em marcha um novo êxodo. E se ao atravessarem o Mar Vermelho, eles foram levados, então em vitória, carregados por Deus, foram levados ao Monte Sinai para receberem as tábuas da lei, todos conhecem a história, para terem um encontro com Deus, e receberam então a lei do Espírito. A cruz de Cristo guiou-nos ao lugar onde podemos receber finalmente o Espírito da lei. E nós mais à frente falamos um bocadinho disso. Então, todos esses eventos no passado ensinam-nos acerca do que está a acontecer agora. Entendem porque é importante falar disto? Estamos a olhar para o passado para entender mais profundamente o que está a acontecer com Jesus. Não foi à toa, não foi por acaso que Jesus morreu por altura da Páscoa. Tal como não foi por acaso que o Espírito Santo foi dado por altura do Pentecostes. Quando se celebrava o quê? Onde é que teve a origem a festa do Pentecostes? Na entrega da lei no Monte Sinai. Era isso que foi a partir daí que se celebrou a festa do Pentecostes. Então, tudo isto é muito profético, muito simbólico. Todos esses eventos do passado ensinavam o povo acerca do que estava a acontecer agora. Então, este novo êxodo, agora conduzido por Jesus, nosso sacerdote e nosso sacrifício, já não dizia respeito apenas a um povo, mas a todos os povos e nações. Quando João Batista, a determinada altura, vê Jesus passar, diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Quando João teve aquela sua visão gloriosa que deu origem ao livro da Revelação, de Apocalipse, ele, a determinada altura, ele escreve assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Este novo êxodo agora é tão mais profundo do que o primeiro. É uma libertação que começa na raiz da nossa humanidade. E talvez por isso as observações dos seus efeitos não sejam tão imediatas. Porque cresce debaixo da terra como uma raiz que é formada e cresce vigorosa, imparável, e um dia cruzará esse limiar e brotará e será visível e será plena, e o domínio de Jesus será pleno, total, sobre toda a terra, sobre todo o universo. E ninguém pode parar o avanço desse reino. Aquilo que Jesus começou é imparável. Jesus entra em Jerusalém, então, por altura da celebração da Páscoa. Ao som do povo que, com efusivas manifestações, o aclamava rei. E isto é estranho. Aquelas manifestações eram fora da época. Como era tão estranho como, por exemplo, cantar a noite de paz no domingo de Páscoa. Ou numa festa de aniversário. E a gente pensa, ok, é festa, é celebração, mas... É como, por exemplo, vocês nunca tiveram um sonho, até tenho medo de dizer isto, que se calhar sou o único e sou esquisito. Nunca tiveram um sonho em que vocês estão a interagir com uma pessoa no sonho que vocês sabem é aquela pessoa, mas tem a cara de outra que vocês também conhecem, e no sonho é tudo normal, no sonho está tudo bem, já pronto, fico mais descansado, não sou só eu. Então é um bocadinho isso, é aqui uma sobreposição. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque estas coisas que eles estavam a fazer, de trazer ramos de palmeiras e colocarem os seus mantos no chão e cantarem aquelas coisas que estavam a cantar, dizia respeito a outra festa, que não se celebrava no início da primavera, mas celebrava-se a meio do inverno, que era o Hanukkah. Já devem ter ouvido esse nome, a festa da dedicação. E esta festa não é nem de perto nem de longe tão antiga como a festa da Páscoa. Era uma festa que remontava a 164 anos antes, quando uma revolta popular liderada por Judas Macabeu libertou Jerusalém dos seus opressores. Então era uma coisa bem recente. E o povo, nessa altura, celebrou entrando na cidade com ramos de palmeiras e consagrando Judas como rei de Israel, que deu origem a uma dinastia que durou mais de 100 anos. Então, o que é que estava a acontecer? Eles estavam a olhar para Jesus como um libertador, à semelhança daquele libertador quase 200 anos antes, que os veio libertar de um jugo político opressor. Não apenas político, militar, a todos os níveis. Ele estava, naquela altura de Jesus, Israel estava subjugado ao poder de Roma. Com uma carga. A população geral vivia muito mal mesmo. Em muita pobreza, em muita miséria. E eles começaram a olhar para Jesus como um libertador, à semelhança de Judas Macabeu. Então, porque é que eu estava a dizer que isto é como aquele sonho com caras diferentes? Porque era a festa da Páscoa, mas as manifestações do povo eram completamente dissociadas dos símbolos da Páscoa. Os símbolos da Páscoa, quais eram? O que é que eles faziam na Páscoa? Eles tinham os pães asmos, eles tinham o cordeiro que era sacrificado. Isso era os símbolos, era como se celebrava. Mas eles agora estavam a celebrar outra coisa. Eles estavam a celebrar a chegada do novo rei. E a agitação era grande. Porquê este entusiasmo todo da multidão? João explica. A fama de Jesus, que já era grande, por todos os sinais que havia feito, agora multiplicou-se com o último sinal, que foi incrível. Uma coisa que eles nunca tinham visto. Jesus ressuscitou alguém que tinha morrido. E tinha morrido, bem morrido mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? Jesus esperou o tempo suficiente para que não houvesse qualquer dúvida quanto à condição de Lázaro. não temos tempo para ficar por aí, mas foi isso mesmo. Então, e aquele sinal foi extraordinário. Eles já sabiam de Jesus, que tinha multiplicado os pães e os peixes e alimentado com eles uma multidão enorme, aquele milagre fantástico. Eles certamente tinham ouvido falar do Jesus que, no meio de uma tempestade, mandou calar o vento e as ondas, e que os discípulos disseram: mas quem é este? E agora, de repente, aquele de quem eles tinham ouvido que tinha feito todas essas coisas acabava de ressuscitar o morto. Eles estavam em êxtase. Este é certamente o Messias que está prometido para nós, que nos vem libertar e que nos vem fazer aquilo que é suposto nós sermos. Sabe, ao mesmo tempo que eles viviam desta forma muito pobre e com muita miséria, havia nos seus corações uma identidade cultural e nacional carregada de muito orgulho e vaidade até. E talvez isso os impediu de ver quem realmente Jesus era e ao que vinha. Porquê é que eu digo isto? Porque tudo mudou. Um sinal que eles falharam em perceber que Jesus não era um líder à semelhança dos outros líderes das outras nações é que Jesus não chega à sua cidade montado num cavalo poderoso, tipo um líder militar cheio de poder. Jesus chega montado num pequeno jumento. Um jumento que nunca tinha sido sequer montado. E isso deveria ter sido um sinal para... Mas isso cumpriu uma profecia antiga, uma profecia escrita uns 500 anos antes, que dizia assim: canta de alegria, ó cidade de Sião, que é uma outra forma de chamar a Jerusalém, por causa do monte Sião, onde estava o templo. Alegra-te, cidade de Jerusalém. Olha o teu rei que chega justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, no filho de uma jumentinha. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém e os arcos de guerra. Estabelecerá a paz entre as nações. Dominará de um mar até o outro, desde o Eufrates até ao fim do mundo. E naquele dia cumpria-se esta profecia. E era mais um sinal a acrescentar à euforia, à êxtase. Este é aquele que estava prometido e que viria para nos libertar com poder. Mas sabem, aquilo que deveria ser um momento de muita alegria para Jesus não terminou com, mesmo ali, naquele dia, não terminou com choro, não terminou com riso e com festa, terminou com choro. Quando lemos há pouco em Lucas, se tivéssemos continuado mais um bocadinho, diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se compreendesses neste dia, se compreendesse neste dia, sim, você que também traz a paz, mas agora isso está oculto. Desculpem, vou ter que aproximar, que eu sou meio pitosga. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Ou seja, se tu, cidade, compreendesses, entendesses quem é este que te traz a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos construirão trincheiras contra ti e te rodearão e cercarão de todos os lados. Também te lançarão por terra a ti e aos teus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade que Deus te concedeu. Aquilo ali é como se costuma dizer, era muita parra e pouca uva. Era como aquela festa toda, era como um fósforo que se acende, mas logo mais não tem forma de permitir que o fogo cresça, um fósforo sozinho. E tudo aquilo mudou, nós sabemos a história. Aquele bem-vindo ao rei de Israel, que estava na boca de todo o povo, E que levou os líderes religiosos a dizerem a Jesus: mestre, manda-os calar, Eles não têm que estar a dizer isso, eles não devem dizer isso. E o que é que Jesus lhes disse? Se eles calarem, as pedras clamarão. Mas sabem, este bem-vindo ao rei de Israel, passado uns dias, transformou-se num rei dos judeus, escrito numa tabuleta por cima da cruz, onde ele estaria a ser crucificado. Se Jesus agora montava um pequeno jumentinho, inexperiente, nunca montado antes, passado uns dias, estaria também a estrear uma sepultura nunca usada antes. É verdade que Jesus foi coroado, mas com uma coroa de espinhos. E nenhum daqueles que agora o aclamava rei o defenderia uns dias mais tarde. Aliás, até é bem possível que muitos deles estivessem lá no meio da multidão que gritava: crucifica-o! Crucifica-o! O que é que aconteceu? O que é que mudou? O que é que levou que de um estado de euforia, excitação e entusiasmo, está aqui aquele que vai mudar tudo, levou a que crucificam? Foi engraçado. Eu ontem de manhã estava a tomar o pequeno almoço com a minha família lá em casa, que as nossas panquecas sábado de manhã, como é da praxe, e estávamos ali à conversa e eu estava a dizer à Suzete que hoje iria estar a partilhar acerca deste texto. E ela disse-me: ah, que giro, ainda ontem li com o Pedro à noite na Bíblia dele. Sério? Boa. Então e tu gostaste, Pedro? Sim. Então, e o que é que aprenderam? E a Suzete disse-me: bom, eu estava a explicar ao Pedro. Como é que se explica isto a uma criança? Eu estava a explicar ao Pedro que aquelas pessoas são como aqueles meninos que só querem brincar connosco por causa de um brinquedo que a gente tem. Não é porque querem ser nossos amigos. A minha mulher é um espetáculo. Consegue transformar coisas muito complicadas de explicar numa afirmação assim tão simples. E foi isto mesmo. Eles perceberam que Jesus não, que aquilo que queriam de Jesus, Jesus não tinha para lhes dar. E aí Jesus deixou de ser importante. Um sentimento de desilusão grande, de certeza. Por não reconhecerem, por não conhecerem, como Jesus dizia, por não entenderem o privilégio que lhes estava a ser dado. N.T. Wright põe assim desta forma, passo a citar: o povo queria um profeta, mas esse profeta iria dizer-lhes que a sua cidade estava sob julgamento iminente de Deus. Eles queriam o Messias, mas esse Messias seria coroado numa cruz pagã. Eles queriam ser salvos da maldade e da opressão, mas Jesus os salvaria do mal em sua profundidade plena, não apenas do mal superficial da ocupação romana e da exploração dos ricos. Jesus era o rei, não sendo o rei que eles queriam, era o rei que eles precisavam. Não apenas eles, mas todos nós. Por um lado, terá havido uma grande desilusão. Jesus não era o tipo de rei que eles esperavam. Se o fosse, ninguém se lhe poderia opor, certamente. Como poderia, então, o Messias poderoso entregar-se sem luta? Pergunto-vos, como é que terá Pedro escutado aquela repreensão de Jesus: guarda essa espada, Pedro, em público, à frente de toda a gente. E baixa-se, apanha a orelha que Pedro tinha cortado de Malco, o soldado, e cura o soldado romano, o inimigo. E depois entrega-se nas mãos deles. Que tipo de rei é este? Que tipo de Messias é este? Onde é que está o poder dele? Onde é que está a autoridade dele? Sabe, o mesmo Jesus que disse: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, também disse: ninguém me tira a vida, eu dou-a de livre vontade. Tenho poder de a dar e de a recuperar. Foi esta a missão que recebi do meu Pai. E Jesus ainda disse assim também: pois também o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. a sua carne rasgada na cruz, vertendo água e sangue, seria o derradeiro mar vermelho, abrindo um novo caminho para todos, para o Monte Sinai, para a presença de Deus. Ou seja, por outro lado, porque Jesus era o rei que todos precisávamos, sabendo exatamente aquilo que o esperava, seguiu até ao fim a via dolorosa. Foi uma escolha sua. Uma escolha em submissão a um plano traçado desde a eternidade entre o Pai, o Espírito e o Filho do Homem, Ele mesmo. Porquê? Porque, como dissemos, Ele estava a conduzir um êxodo bem mais amplo, transformador e libertador do que o primeiro. Um êxodo do qual o primeiro era apenas uma ténue sombra, uma reivindicação, uma batalha espiritual pela reivindicação da humanidade, o resgate da humanidade. Mas sabem, eles, o problema foi que eles ficaram bem confusos quanto à identidade de Jesus nessa altura. Aliás, eles sempre viveram bem confusos. E os próprios discípulos de Jesus foi um caminho até chegarem lá. A determinada altura, uns tempos antes, Jesus tinha-lhes perguntado quem é que, em Cesareia, quem é que dizem os homens que eu sou? Olha, uns dizem que és um profeta, outros dizem que és Elias, Jeremias. E vocês, quem dizem que eu sou? E o que é que Pedro lhe respondeu? Tu és o Cristo, o Mashiach, o Messias prometido. E Jesus disse-lhe o quê? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aquilo que foi revelado a Pedro pelo Pai, para os seus olhos se abrirem, não foi que havia de vir o Messias. Isso estava na cultura deles. Pedro nem sequer era um estudioso. Pedro era um homem de trabalho, do mar. Mas isto estava na cultura, era um entendimento criado culturalmente. Eles esperavam um Messias libertador. Uns dias mais tarde, Jesus seria capturado, como sabemos a história, no jardim do Getsemane, e vamos ter isso tudo muito bem explorado e pensado aqui durante as nossas noites de ceia. Mas Jesus, depois de ser capturado, ele foi interrogado pelo Sinédrio, pelos mais altos líderes religiosos da cidade que o recebera em êxtase. E ele dizia-lhe, o sumo sacerdote, exijo que me jures pelo Deus vivo. Diz-nos se és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu vos digo a todos, chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Porquê é que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram agora a blasfémia. O que é que vos parece? É digno de morte, responderam. Então alguns lhe cuspiram o rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam chapadas e diziam, profetiza para nós, Cristo. Quem foi que te bateu? Ao longo de muitas gerações, Deus permitiu que fosse construído no entendimento cultural de todo este povo alguma coisa que se calhar para nós é estranho, mas isto fazia parte da teologia judaica até meados do primeiro século. Havia este entendimento de que existiam dois poderes, duas autoridades no céu. Sendo a primeira a figura do Deus Criador, Jeová, e o Filho do Homem, que era alguém que eles não sabiam exatamente explicar quem era, mas eles entendiam que era uma outra autoridade no céu, que por vezes se manifestava como uma figura humana, por isso o Filho do Homem, mas que possuía atributos divinos. E esse entendimento foi desenvolvido ao longo de muito... Olha, cantámos uma música que aquilo parece meio críptico, para quem não sabe do que está a falar, mas fala de um evento passado no tempo de, em que o povo estava exilado na Babilónia, quando três homens que quiseram permanecer fiéis a Deus e não se curvar diante de um imperador para o adorar, mas disseram, nem que a gente morra. Então foram lançados na fornalha de fogo ardente, e diz que naquela fornalha que os guardas se aproximaram, morreram só de se aproximar com a temperatura, que aqueles homens que entraram na fornalha condenados ficaram ilesos. Porquê? Porque enquanto lá estavam apareceu um quarto homem. Então, esta figura do filho do homem, e que eles saíram de lá nem chamuscados, nem com cheiro sequer a queimado. E que aquilo foi impressionante, e pronto, não temos tempo a ficar por aí. Mas esta manifestação que aparece várias vezes ao longo do Velho Testamento, e de quem, por exemplo, Daniel escrevia assim, e foi por isto, olha, foi por isto que o sumo sacerdote rasgou as vestes furioso, porque Jesus citou este texto que eu vos vou ler. Continuei a olhar durante essa visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano. Aproximou-se de mim rodeado de nuvens e dirigiu-se ao ancião de longa idade ou ao ancião de dias e foi-lhe apresentado. Então este ser semelhante a um ser humano foi apresentado ao ancião de dias, não é? E a ele, a esta figura, foi-lhe dada autoridade, honra e poder real, de maneira que os povos de todas as nações, raças e línguas lhe ficaram sujeitos. A sua autoridade devia durar para sempre e o seu reino não seria destruído. Foi isto que Jesus citou quando diz: vereis o Filho do Homem vir rodeado de nuvens. Jesus estava-se a apresentar como alguém de quem eles não tinham um entendimento profundo, mas sabiam que era uma personagem real, que era uma segunda autoridade no céu. Eles não tinham ainda o entendimento da Trindade que nós temos, isso foi desenvolvido mais tarde. Isto é expresso, por exemplo, no salmo que Davi escreve, o Salmo 110, quando ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então, quem era este Senhor de Davi? Que tinha um Senhor que também lhe falava. Era este entendimento do Filho do Homem. No original, o que está lá escrito é: e Jeová disse a Adonai. Ou seja, e Jesus até usa esta passagem para confrontar alguns dos seus opositores nos seus dias. Então, havia este entendimento que foi sendo construído ao longo de gerações de um Filho do Homem. Que era homem, mas também era Deus. E que foi-lhe dado poder e autoridade. E isso foi sendo construído ao longo de gerações. Curiosamente, aquilo que era doutrina, isto era teologia judaica, até meados do primeiro século, por essa altura passou a ser considerado heresia. Adivinhem porquê. Então, Jesus afirma-se como o Messias, mas também como Filho do Homem, Deus. Sabe, Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que o Pai enviara Jesus na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava preparado para o receber. A nação de Israel, como um todo, não recebeu Jesus como Messias. Mas sabem, foi precisamente em Israel, com israelitas, com judeus, foi naquela cidade que começou a Igreja do Senhor. Foi entre judeus que começou a Igreja. Entre pessoas que estavam preparadas, nas quais foi construído este entendimento ao longo de gerações de que viria um semelhante ao homem, um filho do homem, mas que era Deus, que era filho de Deus, o unigénito filho de Deus, aquele que não tem par, é o que essa palavra significa no original, o unigénito, aquele que saiu de Deus, mas que não tem mais nenhum igual a ele, é o único do seu género. E este era um entendimento, então, que a Igreja Primitiva tinha acerca de Jesus. Judas escrevia assim na sua carta, lá no final da Bíblia: quero lembrar-vos, embora já o saibam muito bem, que Jesus primeiro libertou o povo da escravidão do Egito, mas depois destruiu aqueles que não tinham fé. Ou seja, havia este entendimento que o Jesus que agora lhes nascera como homem era o Cristo, era o Filho do Homem que se manifestou por todo o Velho Testamento. Entendem? Havia esse entendimento de quem era Jesus. Vejam isto tão bonito que Paulo escrevia aos Colossenses. Ouçam com atenção, por favor. O Filho do Homem alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Foi por ele que Deus, escutem, foi por ele, por meio dele, foi através do Filho do Homem que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, ou seja, tudo o que se vê, tudo o que não se vê, tudo o que existe no reino do Espírito, tudo o que existe no reino material. As forças espirituais, os domínios, as autoridades, os poderes, tudo foi criado a partir de Cristo. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Ele é a cabeça do corpo que somos nós, que é a Igreja. Ele é a origem, ele é o primeiro dos ressuscitados, porque todos o seguiremos, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho. E também por meio dele, por meio do Filho do Homem, na cruz, por meio de Cristo, reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo. Falar acerca de nós também, mas por causa do mal que praticavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença santos, dignos e sem culpa. Digam lá comigo, santos, dignos e sem culpa. Não por mérito de alguma coisa que tenhamos feito, mas por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Jesus não se assumiu, não se revelou apenas como rei dos judeus, mas como rei do universo inteiro. Jesus tanto amava o povo oprimido de Israel como o povo opressor dos romanos. Porque, de facto, todos estavam oprimidos por forças ancestrais bem mais poderosas e sábias do que elas. Paulo tinha este entendimento quando dizia que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E isto é tão verdade que eu não consigo deixar de me lembrar daquela afirmação do centurião romano diante de Cristo na cruz, quando ele disse, realmente este homem era o Filho de Deus. O que é que tudo isto tem a ver connosco? Porquê é que estamos a falar disto? Porquê é que é relevante pensarmos nisto hoje? Afinal, nós não somos como aquelas pessoas. Nós somos bem diferentes deles. As nossas expectativas a respeito de Jesus estão todas muito bem ajustadas. Nós já não vimos à Igreja porque estamos à espera que Jesus resolva os nossos problemas. Não estamos à espera que Jesus nos dê um empurrãozinho na nossa carreira em relação aos ímpios que não são dele, mas eu sou um filho do Senhor, então o Senhor vai-me dar um empurrãozinho a mim. E o Senhor vai-me fazer, se calhar, orar porque o Senhor me ajuda a ganhar o Euro Milhões? Ou o Senhor vai-me livrar daquela pessoa bem difícil no meu trabalho que ou na minha escola já não posso com ela? Temos as nossas expectativas tão bem ajustadas, já não somos nada como aquele povo que ficou tão desiludido com Jesus. Nada, nada. O que é que nos traz aqui nesta manhã? O que é que esperamos de Jesus? Deixem-me dizer-vos assim, Jesus não quer responder apenas aos nossos clamores imediatos e urgentes, ainda que ele não está indiferente. Eu com isto tudo não digo que Deus esteja indiferente. Só digo que aquilo que o Senhor quer fazer em nós é tão mais profundo do que isso. Jesus quer atender principalmente às nossas necessidades mais profundas, das quais provavelmente nem temos consciência. Será que vimos aqui na expectativa de que Ele nos abençoe e possamos prosperar no emprego, na carreira, na escola, nas relações, para podermos estar em vantagem em relação a quem não tem o nosso Rei? Ou será que vimos na esperança de descobrir e aprender mais profundamente quem somos, de quem somos e o que é que temos para levar, para entregar, para dar aos nossos colegas, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos inimigos? Queremos Jesus para ter mais ou para ser mais? Queremos Jesus para receber mais ou para nos darmos mais? Porque só dá quem sabe que tem. Paulo escrevia assim aos Efésios. Mas agora, até os poderes e autoridades do céu devem ficar a conhecer por meio da Igreja. Escutem, agora até não só os nossos pares, não só a humanidade, mas até os poderes e autoridades do céu devem ficar a conhecer por meio da Igreja a imensidão da sabedoria de Deus. A multiforme, a multicolor, a palavra original tem muito a ver com isto. As expressões de muitas cores da sabedoria de Deus. Este é o plano que Deus traçou desde o princípio e que realizou por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta é a vocação da Igreja. Sinalizar, revelar, manifestar o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? No coração daqueles que o declaram como seu Senhor, como seu Rei. E a vocação da Igreja é esta: mostrar, revelar isso no mundo. Nós devemos orar pelos nossos governantes. É interessante, a Bíblia não diz que só devemos orar por governos democráticos. Diz que devemos orar. Paulo ensinava a orar pelos governantes. Mas isso não isenta a Igreja de ser quem tem que ser, apesar dos governantes. A Igreja é chamada para ser uma representação, um sinal, uma manifestação do reino de Deus. Mostrar o que é que significa realmente ser humano, da forma que Deus intentou. Quando entendemos quem Ele é e quem nós somos, quem fomos feitos por causa da cruz, percebemos que a sua presença é a nossa herança. Ele é a nossa herança e nele temos toda a providência. Quando um pai morre, ele entrega aos seus filhos tudo o que tem, a sua herança. É assim que é normal, que é suposto ser, quando as coisas funcionam bem. Mas se o nosso pai não morre, o que é a nossa herança? Ele é a nossa herança, a sua presença. Ele mesmo é a nossa herança. E o que é que há de mais magnífico, de mais poderoso, de mais deslumbrante, de mais incrível do que isso? Mas nós contentamos-nos com as coisinhas que queremos convencer Deus a fazer por nós. Quando Deus diz, eu estou aqui para ti. Eu sou a tua herança. A certa altura Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Esse lugar onde Jesus é rei. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na sua presença está toda a providência para aquilo que Ele quer fazer connosco e através de nós. Deixem-me dizer-vos assim, se ao povo que foi resgatado do Egito foi dada a lei do Espírito, para os prender, para protegê-los, para impedir que se misturassem com povos que pudessem contaminar o entendimento que estava a ser criado, desenvolvido, até à plenitude dos tempos, a nós, Igreja, foi dado o Espírito da Lei, para que agora, intencionalmente, vamos e nos misturemos com todos, em todo o lado, manifestando Cristo em atos sacrificiais de amor, em generosidade, em misericórdia. A beleza salvará o mundo. E esta é uma afirmação poderosa. A beleza manifesta na cruz. E que nós possamos manifestar isso como o pastor João tão bem escrevia no prefácio do nosso devocional. Possamos, à semelhança do nosso Senhor, assumir a nossa cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu gostava de terminar lendo alguma coisa que o PP escreveu para nós no nosso devocional. Eu tinha aqui um... Ah, está aqui. No nosso devocional de hoje, que é exatamente acerca disto tudo que estamos a falar. Ele escrevia assim, na entrega dele, de Jesus, está a nossa vida, a nossa liberdade. Escutem, tu e eu somos livres para continuar a vida de Jesus. E não é isso que temos falado ao longo deste estudo do livro dos Atos dos Apóstolos? Aquilo que Jesus, por meio do seu Espírito, continua a fazer na terra por intermédio da sua igreja, dos seus filhos. É isso que significa ser cristão. Ser uma manifestação de Cristo. Quanto nós precisamos de crescer neste entendimento. Então, e na entrega dele, de Jesus, está a nossa vida, a nossa liberdade. Tu e eu somos livres para continuar a vida de Jesus. Uma vida de obediência ao Pai. Uma escolha do caminho descendente em cima de jumentos e não de caleches. Para que por nós, escutem, isto é tão bonito, para que por nós ele dê vida a todos. E na minha oração nesta manhã, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, é que possamos, nesta Páscoa, entender mais profundamente a obra da cruz e o que é que isso implica na construção da nossa própria identidade enquanto filhos de Deus e enquanto Igreja. Porque é suposto nós juntarmos-nos não para receber mais alguma coisa, mas para descobrir o que temos para dar, para nos ensinarmos, para revelarmos uns aos outros quem somos em Cristo, para que a partir daqui possa fluir luz e generosidade para o nosso mundo, para o meu mundo, para o teu mundo, para os meus colegas, os teus colegas, os meus vizinhos, os teus vizinhos, os meus inimigos, os teus inimigos. É isso que é ser igreja. É levar Cristo para os nossos mundos. Cada um tem o seu mundo pessoal neste sentido. As pessoas com quem nos relacionamos, as pessoas que precisam de conhecer Cristo. Como falámos já várias vezes, sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação é isto, é entender que fomos chamados, separados para um propósito. Somos filhos de Deus, somos cristãos, somos igreja de Cristo para entregar ao mundo a revelação de quem Cristo é. Como? Levando a nossa cruz. Valorizando o amor acima da razão. Sendo honestos, sendo generosos, sendo verdadeiros. Todos somos embaixadores de Cristo. E como dizia alguém muito bem no nosso curso do Reframe, que eu encorajo todos a fazerem, vai começar uma nova turma, como o pastor Rafael disse, e é um curso incrível, e alguém dizia, enquanto embaixadores, estamos todos ao mesmo nível. Não há hierarquia de embaixadores. Somos todos representantes de Cristo no mundo. Todos temos missão. Amém? Gostava que pudéssemos orar. Posso convidar-vos a ficar de pé comigo? Se alguém hoje aqui ou em casa, que nos escuta em casa, agora em direto ou em diferido, mais tarde um dia, mas se estão a ouvir esta mensagem e não conhecem Jesus, nunca lhe entregaram o vosso coração, se hoje sentes esse apelo do Espírito dentro de ti, responde com humildade, mas com ousadia e diz, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu quero-te entregar a minha vida, eu quero-te entregar o meu coração, eu quero descobrir quem sou em ti, eu quero entregar-me à tua vontade. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, Jesus, eu te recebo como meu Salvador, meu Libertador. Faz isso agora mesmo onde estás. E queremos trazer todos, Senhor, diante de ti a nossa oração e pedir que este entendimento seja aprofundado, desenvolvido em nós, para que possamos ser verdadeiramente igreja, embaixadores, missionários, em todo o tempo, em todo o lugar, em tudo o que estivermos a fazer. Queremos estar conscientes da presença do Teu Espírito em nós, o Teu Espírito ao qual queremos viver sujeitos, livres. Obrigado porque nos deste o Teu Espírito para que fôssemos livres das amarras do pecado e da carne. Obrigado porque podemos te servir em liberdade, querendo com isso dizer abraçar o propósito para que nos fizeste, para que possamos florescer, espalhar vida e luz em todo o tempo, até que um dia plenamente tudo isto seja revelado e Cristo seja Senhor de tudo e em todos. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.